Rádio Paulistano apresenta Pausa para o Vinho.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano, eu sou Suyan Paduan, do Pausa para o Vinho. E o podcast de hoje está mais do que incrível, porque eu estou ao lado de Arthur Farias, responsável pela área comercial e de enoturismo da Vinícola Brasília, que cultiva videiras e elabora vinhos surpreendentes em plena região centro-oeste do Brasil. Antes de mais nada, eu preciso contar para vocês que eu conheci o Arthur numa degustação de vinhos, onde ele estava apresentando os vinhos da Vinícola Brasília e que me surpreenderam de tal forma que eu não poderia deixar de convidá-lo para participar do podcast Pausa para o Vinho. Arthur, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir conversar conosco, mesmo com a agenda lotada de compromissos dessa curta passagem aqui por São Paulo. E que demais poder conhecer sobre essa grande novidade que são os vinhos brasilienses.
Eu que agradeço, né, Suyan? Foi um prazer ter te conhecido ontem. A gente estava lá naquela harmonização de comidas, né, de sabores típicos do Cerrado brasileiro. Algo que, de uma certa forma, para nós, né, que estamos trabalhando nessa região, traz muito orgulho, é algo muito da identidade do Centro-Oeste. E, como disse a chefe ontem, Paloma, algo que talvez para outros estados fique um pouco esquecidos ou fique de lado, né? A gente tem um enaltecimento muito grande de outras regiões e o Centro-Oeste parece que está ali um pouco esquecido. Eu estou lá morando em Brasília há 5 meses e como é bonito ver esse senso de pertencimento, esse orgulho das pessoas do Centro-Oeste pela história deles, pelos sabores, pela culinária e agora pelos vinhos, né? A gente está super feliz de levar para principalmente os brasilienses essa sensação de orgulho de ter uma vinícola para chamar de sua, né? Para chamar de temos a Vinícola Brasília no mapa da viticultura brasileira e mundial, né?
Perfeito! E Arthur, para começar esse nosso bate-papo, eu vou fazer a pergunta clássica que eu faço para a grande maioria dos meus convidados. Quando e como foi que você começou a trabalhar com vinhos? Como é que você entrou nesse mundo?
Bom, eu venho de uma área de tecnologia, né? Como a gente conversou rapidamente ontem. Eu trabalhei minha vida toda em empresas de TI. Por destinos da vida, eu fui transferido para morar em outro país. Fui transferido para morar no Chile, isso foi em 2009. A partir de 2008, eu já comecei a viajar para o Chile a trabalho. Acabei viajando 18 vezes em um ano e até que veio o convite definitivo para eu morar, né, e me transferir para o Chile. E já gostava de vinho, já tinha, assim, de uma certa forma, um vínculo, mas zero estudo. E tem uma loja de vinhos no Chile, numa avenida bem bacana, e conheci o gerente da loja, talvez por relacionamento, pela amizade, ele me convidou para fazer parte de um seleto clube, assim, de 15 clientes especiais, para participar toda semana de degustações técnicas com donos e enólogos de grandes vinícolas. E durante 6, 8 meses conheci muita gente e fiz parte desse grupo seleto. E quando eu vi as pessoas degustando tecnicamente e como os donos das vinícolas e os enólogos apresentavam seus vinhos, isso me foi despertando uma paixão. Eu tinha 30 e poucos anos, ou 30 e muitos anos, e me veio essa vontade de fazer aquela famosa transição de carreira aos 40 anos, e me preparei. Aí, literalmente, fui estudar sobre vinhos, e dos 37 aos 41, eu preparei a minha transição de carreira, e aos 41 anos eu me desliguei completamente da área comercial, do mundo da tecnologia, e passei a me dedicar exclusivamente ao mundo dos vinhos por duas grandes vertentes. A parte de enoturismo e a parte de educação de vinhos, que é da aula de vinhos, né? Então, veio desse momento, né? Veio desse insight de participar dessas atividades com esses grandes enólogos, conheci pessoas incríveis e, principalmente, aprendi muito e vi como eles falavam com paixão. E eu acho que absorvi aquele ambiente e falei, quero fazer a mesma coisa também. E aí veio o processo, né, de transição.
Como eu falo, né, a paixão por vinhos, ela é um caminho sem volta. Eu sempre digo isso. Iaturi, hoje como a pessoa responsável pela área comercial e do enoturismo da Vinícola Brasília, conta para nós sobre a história da vinícola. Como é que o projeto dela foi idealizado? Quando é que as primeiras videiras foram plantadas? E quando começou, de fato, a produção dos vinhos?
Essa é uma história muito recente, né? Ou talvez publicamente, né? Muito recente, com proporção nacional. Mas ela começou, assim, a idealização disso começou lá por 2015, 2016, né? Onde duas, três pessoas que hoje são sócios da Vinícola Brasília, muito apaixonados por vinho, né? Vou citar aqui um nome, né? Só para a gente também não deixar de fora os outros, né? Nenhum desmérito, mas Ronaldo Triaca, né? Ele, filhos de gaúchos, né? Chegaram em Brasília, nessa região do Padef, descendentes de italianos. O Ronaldo sempre teve, né, a vontade de plantar, talvez, uvas americanas para fazer um vinho colonial, fazer um vinho, né, para tomar em casa, até que ele descobriu a dupla poda, né, descobriu todo o projeto de Murilo Regina de Albuquerque, toda essa transformação, e já tinha uma vinícola já iniciando as plantações no Centro-Oeste, que é a vinícola Pirineus, do Marcelo, que fica em Cocalzinho, e essa vinícola foi a pioneira do Centro-Oeste a plantar com dupla poda. E aí houve uma certa transformação daquela ideia inicial a uma ideia talvez já um pouco diferente, de outra dimensão, e utilizando vites viníferas, né, levando, né, o conceito da dupla poda para o centro, para Brasília, né, porque já tinha já com a Pirineus. Eles foram visitando, o Ronaldo foi conversando com outros amigos, com outros fazendeiros da região, entrou Rodrigo Sucena, da Ercoara, com seus sócios, entrou Fabrício Marquesi, né, e foram se juntando outras famílias, todas elas com propriedades nessa região chamada PADEF, que é um programa de assentamento dirigido do governo do Distrito Federal, que foi ao final dos anos 70, para levar famílias de produção agrícola para aquela região que não tinha nada, e criar um cordão verde em torno, né, de Brasília, junto com a produção agrícola. E aí, dois, três amigos foram iniciando esse despertar da vontade de ter um vinhedo, e outro, foram chamando outro amigo, foram fazendo viagens técnicas, foram aprendendo, foram estudando, até que as primeiras parreiras plantadas, né, de forma muito incipiente, foi 2017. Né? Claro, com muito cuidado, com muita atenção e talvez sem uma projeção assim, né, de uma dimensão que se tornou, porque isso foi ao longo do caminho, né, se solidificando esse sonho. E depois foram plantadas outras parreiras em 2018, a coisa foi tomando uma proporção, até que a Vinícola Brasília hoje, né, ela é um CNPJ, uma empresa privada. Muitas pessoas confundem com cooperativa, né? Não é uma cooperativa, mas a Vinícola Brasília é uma empresa privada de capital fechado, com 10 sócios, e cada um desses 10 sócios são os viticultores das uvas. Então são 10 fazendas produtoras em aproximadamente 5, 6 hectares em média cada um, que dá uma produção total de uvas aí de 55, 60 hectares. E nessa produção de uvas precisava um lugar, né, obviamente, para receber essas uvas e vinificar. No início, lá muito no início, foi vinificado fora, foi vinificado em Minas Gerais, depois dentro da Agro Brasília, que é uma das maiores feiras do agro do Centro-Oeste do Brasil, separaram um galpão lá e os primeiros tanques chegaram, até que se construiu o galpão, né, da Vinícola Brasília, onde hoje a gente tem toda a parte produtiva. A gente tem a capacidade hoje integral, tanto para receber uva, para vinificar e engarrafar, e todo o processo de produção e armazenagem dos vinhos está nesse galpão, que é hoje a única vinícola de Brasília, né? Se a gente for pensar como processo de vinificação, é a única vinícola estabelecida em Brasília. E a primeira safra no nosso, né, no nosso galpão hoje foi a 22. Então a gente teve a 22, a 23 e a 24, sendo que a 21 foi feita no galpão lá da Agro Brasília. Então, vinificando em Brasília, a gente tem 4 safras, né? 21, 22, 23 e 24. Só que a vinícola foi produzindo seus vinhos, alguns com passagem, né, por barrica de carvalho, ficaram armazenadas, outros já engarrafados, aguardando testes, né, com amigos, famílias, os sócios, até que a vinícola foi inaugurada oficialmente nesse ano, 2024, no dia 21 de abril, o dia de fundação de Brasília. Então, a Vinícola Brasília, com o nome da capital federal, vai para sempre comemorar o seu aniversário no mesmo dia do aniversário da capital, né? Então, 21 de abril, Brasília completou 64 anos, foi fundada em 21 de abril de 1960, e a Vinícola Brasília, fundada, então, oficialmente, ou inaugurada oficialmente, é 21 de abril de 2024. A partir daí, a gente começa a vender os nossos vinhos e passa a abrir as portas para as visitas dos visitantes, dos turistas que vão até lá conhecer a vinícola, né? Então, as primeiras parreiras, então, de 2017 e 2018, uma produção um pouquinho maior, né? 2021 foi, digamos assim, a primeira safra teste, 22, 23 e 24 já num volume bastante maior, já no prédio hoje, que é o prédio da Vinícola Brasília.
E Arthur, eu queria aproveitar que você mencionou a técnica da dupla poda e o nome de Murilo Regina, e eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte como é que é possível cultivar videiras em pleno centro-oeste do Brasil, um clima tão seco, com a umidade relativa do ar tão baixa, e ainda, né, mais, produzir vinhos de excelente qualidade, inclusive alguns já premiados.
Quando eu recebo as pessoas lá na vinícola, a gente vê aquele ponto de interrogação invisível no rosto delas, né, do tipo, como isso é possível, né? Eu acho que essa é uma das perguntas que a gente mais recebe, né? Eu sempre costumo dizer que no nosso Instagram, muitas perguntas são de onde vocês compram as uvas, né? Vem do Rio Grande do Sul, vem de Santa Catarina, né? Porque existe essa falta de conhecimento, né? E até falta de acreditar que isso é possível, a gente ter essa produção de uvas no Distrito Federal, né? Vou chamar de Cerrado de Altitude, é o nosso posicionamento. A gente está no Cerrado Brasileiro, está no Planalto Central, mas a parte onde está Brasília, a gente está em 1.100 metros de altitude, os nossos vinhedos chegam a estar a 1.100 metros de altitude. Então a gente já está trabalhando com um posicionamento de Cerrado de Altitude, que possivelmente depois, né, com um trabalho junto ao INPI, possa vir a ser a nossa indicação geográfica, né, de Cerrado de Altitude. E as condições, como tu bem falou, né, um lugar que não chove, um lugar muito seco, quando a gente analisa as condições climáticas do desenvolvimento das uvas até a colheita, a gente encontra as condições ideais, as condições sonhadas, né? Qualquer grande vinícola do mundo, quando a gente vai a alguma degustação técnica e os seus enólogos, eles apresentam os seus vinhos, eles falam basicamente de quatro coisas, né? E quando a gente conta isso para os brasilienses, cai a ficha, né, do tipo, caramba, mas isso é Brasília, né? Então, quando a gente fala de dias quentes e ensolarados, né, porque em alguns lugares eu tenho um dia quente, mas não ensolarado, porque eu posso ter nublado, ou eu posso ter sol e não ter calor, né? Então, dias quentes e ensolarados é a cara do inverno de Brasília, né, onde a gente chega até 30 graus, podemos considerar ali uma média de 28 graus. Noites frias, é muito importante para a maturação da uva. Dias quentes ensolarados e noites frias, né? Nas fazendas, nos vinhedos, normalmente a gente tem uma diferença de 3 a 4 graus em relação a Brasília. Brasília chega a fazer 12 à noite no inverno e nos vinhedos a gente tem 8, né, graus. Então a gente vai uma variação de 8 a 28 graus, às vezes, né, tem um pouquinho mais de frio, vai a 5, 6, pode ter um pouquinho mais de calor e chega a 30, né? Então a gente tem essa amplitude térmica tão sonhada, né, por todos os produtores de uva, para que a uva tenha uma maturação no tempo, para obviamente fazer um vinho de excelente qualidade. Outra coisa importante é não chover ou chover muito pouco nesse período, porque junto com a chuva vem a umidade relativa do ar e vem uma proliferação de fungos e pragas, né? Muito em função da umidade. Então tem muitos vinhedos que a gente tem essas condições e precisa fazer aplicação de insumos para evitar essa proliferação de fungos e pragas. E especificamente em Brasília a gente tem um longo período sem chuva com uma umidade relativa do ar muito baixa, como tu falou, um clima muito seco. Então quando a gente conta para qualquer pessoa que a gente tem esse nível de amplitude térmica, né, dias quentes ensolarados, noites frias, sem chuva e umidade relativa do ar baixa, muitas pessoas dizem, mas isso é o sonho de todo o produtor de uvas, né? E é isso que a gente tem em Brasília, considerando sempre que é através da dupla poda e colheita de inverno, né? Se a gente pensa no verão, a gente não tem essas condições e foi graças à colheita de inverno e à dupla poda é que Brasília entra no cenário brasileiro de produção de vinhos de alta qualidade que a gente deu para experimentar ontem. Então, é importante entender isso. As condições climáticas são incríveis, considerando o inverno de Brasília. Então, a gente está muito feliz de levar para o Brasil e para o mundo vinhos de qualidade produzidos em Brasília, numas condições climáticas até invejadas por muitas pessoas, né?
Eu queria só colocar aqui uma observação, que para quem não sabe, né, quem não conhece sobre a dupla poda ou a colheita de inverno, quem trouxe essa técnica para o Brasil foi o Murilo Regina, né, que você mencionou. Eu já conversei com ele, tudo um agrônomo que eu tenho assim, um maior respeito e admiração.
Eu costumo dizer que, eu acho que nesses 8 mil anos que se produzem vinho, né, os primeiros vestígios datam lá de 6 mil anos antes de Cristo, bota mais 2 mil na história, 8 mil anos de uma cultura milenar, né, onde, obviamente, algumas transformações tecnológicas aconteceram, né, tanto na parte de produção, como na parte, né, do campo, na parte de agronomia, mas a revolução que a gente, né, sai da colheita de verão e vai para a colheita de inverno, eu considero uma das maiores revoluções da viticultura, da história da viticultura em 8 mil anos, e graças a esse brasileiro, o grande Murilo Regina de Albuquerque, e que hoje muitos lugares estão produzindo vinhos onde era completamente impensado, como Brasília, né? E isso é uma técnica que está sendo exportada para outros países do mundo, e tem vários outros lugares no mundo hoje já plantando videiras com a dupla poda e colhendo, vão colher uvas no inverno graças a essa técnica que foi desenvolvida e aperfeiçoada por esse brasileiro que a gente nos honra muito, né, Murilo Regina de Albuquerque. Graças a ele, não só a viticultura, mas também tem todo o desenvolvimento de enoturismo, e com o desenvolvimento de enoturismo vem o desenvolvimento socioeconômico em torno de uma região que é o que a gente está vivendo hoje lá no Padef.
Aproveitando o gancho do enoturismo, eu queria entrar exatamente nesse assunto, um assunto que eu adoro de paixão, que eu sei que você já trabalhou com enoturismo no Chile, enquanto morava lá, e eu, como uma total apaixonada, encantada por viagens de vinhos, eu quero te perguntar, na sua opinião, qual é o maior benefício ou o maior ganho que a gente pode ter de uma experiência enoturística?
Bom, a tua pergunta me leva automaticamente a toda a minha história vinculada ao enoturismo, né? Muito fortemente no Chile, mas também no Uruguai, também na Argentina, e nos últimos 3 anos de volta ao Brasil. Então eu tenho esse vínculo aí com o enoturismo já praticamente 10 anos, e uma das coisas que eu sempre vislumbrei, sem ser turismólogo, né, sem ser formado em turismo, mas vivências, né, nesses 10 anos, tanto como enoturista sem ser profissional, como depois profissionalmente dedicado a esse negócio. O que eu mais percebia, Suya, é o grande benefício que uma vinícola pode, através das suas experiências de enoturismo, através do seu receptivo, né, que é o nome que se utiliza, né, quando a vinícola está aberta para enoturismo, se chama o receptivo, a capacidade de conectar emocionalmente aquela pessoa com a sua marca, né, e com seus produtos, essa mágica ela acontece no enoturismo, né? E ela vai desde a recepção, né, vai desde como você tem a sua vinícola organizada, né, como que as pessoas, né, que trabalham ali, os seres humanos completamente apaixonados, engajados e dedicados por aquela marca, por aquela vinícola, né, as experiências em si que são oferecidas, ao ponto da pessoa terminar lá na loja muito encantada, né? É como se fosse, fazendo uma analogia, uma Disney, né? Quando a gente chega na Disney, né, tem um livro bem bacana, um livro fininho, li há, sei lá, uns 25 anos atrás, devo ter lido esse livro, que se chama Nos Bastidores da Disney, né?
Eu li esse livro.
Esse livro, né? Então, esse livro mostra, né, nos ensina como transformar aquele lugar, né, em algo mágico. E eu sempre me inspirei nesse livro, né, Nos Bastidores da Disney, para que uma vinícola implemente, né, com essa mesma filosofia Disney, todo o seu encantamento, né? Na verdade, é uma bolha, né, uma redoma, né? Parece que tu te transporta, tu entra num lugar e tu sente a energia, tu sente as pessoas, tu vê o cuidado, né, com a decoração, com a ambientação. Tu fica aquelas 2 horas ali, né, parece que algo mágico acontece. Então, a minha visão sempre foi de que o enoturismo é o lugar mais perfeito, é o lugar ideal para que as empresas, no caso as vinícolas, se conectem emocionalmente com o seu cliente, que toquem o coração dele, dela, de uma forma tão especial e inesquecível, né? E que até vem aquele termo, né, de experiências memoráveis, que tu vai, né, guardar na tua memória para sempre, né? Então, quanto mais memorável for aquele lugar, para sempre tu vai um dia lembrar: nossa, uma vez eu tive na Itália, tive na França, em Portugal, no Chile, na Argentina, no Uruguai e na Vinícola Brasília, né? Por que não? E aquilo ali me lembra algo que eu não consigo esquecer de jeito nenhum. Sejam aqueles sabores, né? Sejam aqueles aromas, seja aquela comida, seja aquilo que tu sentiu, né, de emoção ao estar do lado de uma pessoa, né, amada, família, amigos, né, cônjuge, etc. E conheceu pessoas incríveis, como as pessoas que trabalham na vinícola, o cheiro da sala de barricas, né? Então o cheiro dos tanques em fermentação, aquilo ali é inesquecível. Em qualquer lugar depois, quando tu tiver uma fixação dessa lembrança memorável, em qualquer lugar que tu tiver, tu vai lembrar e contar isso para alguém, ou quando tu encontrar esse vinho num supermercado, num restaurante, tu vai dizer: pô, tomar esse vinho me remete àquele momento tão feliz da minha vida. Então, eu acredito sinceramente que as experiências de enoturismo, elas deveriam, né, ter como objetivo, e é uma vigilância completa, porque todos os dias tu tem que estar lá fazendo, entre aspas, a mesma coisa, só que as pessoas que estão entrando estão ali pela primeira vez, a grande maioria. Então, como é que tu te conecta com aquela emoção de receber alguém pela primeira vez, sendo que tu tá lá fazendo aquilo lá 2, 3, 5, 10 anos, né? Então, como é que a gente não esmorece, né? Como é que a gente não baixa a nossa paixão por aquilo, aquele olhar da primeira vez que alguém vem? Então, esse é o meu grande desafio na Vinícola Brasília, é fazer com que realmente seja um lugar memorável, né? Que as pessoas pisem lá e digam: cara, que lugar incrível que eu fui, que momento maravilhoso, que vinhos incríveis, e que ela possa levar isso para o resto da vida dela, né, como uma experiência memorável.
Então, para terminar esse nosso bate-papo, conta para a gente, para quem for conhecer a Vinícola Brasília, e eu me incluo total nessa pergunta, o que é que a gente vai encontrar lá, Arthur?
Bom, primeiro, muita paixão, né?
Claro, sempre.
Né? Então, a gente, tanto eu quanto a equipe de Enoturismo, eu acho que a gente tem uma entrega, sabe, isso ia... Uma entrega realmente muito apaixonada.
A gente consegue sentir isso na sua voz, Arthur.
Uma entrega apaixonada, não só pelo vinho, não só pelo lugar, não só pela história, não só pela arquitetura, mas a gente se sente muito honrado e orgulhoso de fazer parte da história, né, de um lugar antes que não tinha nenhuma tradição de fazer vinhos, né? E hoje não só faz vinhos, mas como tem uma grande infraestrutura de enoturismo. Então, é fazer parte da história. Talvez daqui a 10, 15, 20 anos, né, eu possa olhar para trás e dizer: cara, tem um pedacinho meu lá, né, assim como os sócios têm, assim como os funcionários têm, dessa sensação de estar realmente escrevendo uma história de um livro, né, de uma página em branco, de algo que não existia. E a gente tem essa responsabilidade tremenda, né, de estar de frente representando uma vinícola que leva o nome da capital federal. Eu sempre falo isso. A nossa responsabilidade por ter, né, o nome da capital federal na nossa vinícola e levar a identidade e a cultura do Distrito Federal, né, de Brasília, que muitas vezes é tão mal falado, tão maldito, né, por, né, questões que a gente sabe quais são, mas a gente tem orgulho de dizer que vinho de Brasília, existe algo nascendo de tão bom em Brasília. Visitar Brasília é muito incrível, né? A gente estava falando ontem sobre isso com um grupo de pessoas que Brasília parece que não tem nada o que fazer, né? Mas quando a gente entende que Brasília tem uma representatividade cívica, né? Tem uma arquitetura muito bonita, tem um lago gigantesco, né? Tem um lugar muito agradável para se viver, uma gastronomia extraordinária, lugares com essa gastronomia típica do Cerrado. E agora, ser um polo de enoturismo, eu acho que Brasília entra num mapa, né, de possibilidades, né, de lista de desejos de pessoas para visitar. E Brasília, por ser uma cidade muito política, a gente tem realmente ela muito concentrada de segunda a quinta, né, de terça a sexta. E quando o viajante, o turista chega na sexta, né, vai encontrar, né, uma cidade um pouco mais vazia, vai ter hotéis um pouco mais acessíveis, vai ter voos mais acessíveis. E a gente está numa escapada de uma hora e meia, né, por exemplo, aqui de São Paulo, mas se pegar Rio, Minas, né, se pegar Curitiba, se pegar Salvador, né, se pegar o norte do Brasil, né, se a gente pegar Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Brasília, por estar no centro, é um hub, né, o aeroporto de Brasília é um hub que conecta todo o centro-oeste, o norte com o sudeste e o sul e o nordeste também, né, tem voos diretos para tudo que é lugar. Então, o convite está feito para todo mundo dar uma escapadinha. O voo é 1h30, 1h40 daqui a Brasília. Vai numa sexta-feira, tenho certeza que não só a Vinícola Brasília, mas como as outras vinícolas que estão na região, de portas e braços abertos. E a gente é muito feliz, já começo a escutar pessoas que disseram: eu vim de Salvador só para visitar a Vinícola Brasília, né? Então, quando a gente começa a ser realmente atrativo para que alguém decida o seu destino, a sua escapada de final de semana e de viagem, e aí a gente encontra, né, gastronomia, a gente encontra cultura, a gente encontra arte. E conhecer Brasília é bacana, né? Conhecer Brasília é muito bacana, então dá para casar as duas coisas. Convite para todo mundo, para vocês nos encontrarem lá em Brasília.
Olha, Arthur, que conversa bacana essa nossa. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Pausa para o Vinho. E pode me esperar lá em Brasília, porque eu vou te visitar lá na Vinícola Brasília.
Eu sempre brinco que a gente está com as portas, os braços, os tanques, as barricas e as garrafas abertas, né?
Então, perfeito!
Estamos lá esperando vocês com muita alegria e com muita paixão e com excelentes vinhos.
Caro ouvinte, espero que você tenha gostado de conhecer a Vinícola Brasília e principalmente saber que o Brasil também tem vinhos de excelente qualidade sendo produzidos na sua região centro-oeste. E me aguarde, porque eu volto com mais novidades nos próximos episódios. Até lá! Eu sou Suyan Paduan, do Pausa para o Vinho, para a Rádio Paulistano.
Rádio Paulistano apresentou Pausa para o Vinho, com Suyan Paduan.